E aí, gente? Aqui é a doutora Kelly Oliveira, do Pediatria Descomplicada para Mamães. E nesse podcast eu quero fazer uma reflexão super especial para vocês para o próximo ano ou explicar para vocês, né, de uma forma mais palpável, como que você pode estruturar metas para 2022. E muita gente aqui me pergunta, doutora Kelly, como que você faz tanta coisa? Como você realiza tanta coisa? E como é que você consegue ser tão produtiva, né? No sentido não só de trabalho, de profissional, mas também dar conta das meninas. Primeiro, lógico, colocar todas as metas, tudo aquilo que você faz em dia. E é nessa momento que eu vou falar para vocês uma coisa, né? Muita gente acha, né, que a estrutura metas é só depois que as festas acabam. Mas primeiro é importante que em qualquer momento você consiga se organizar e direcionar os seus passos, né? Aquilo que você vai fazer em direção ao seu propósito. E entender que no final do ano, por exemplo, é um excelente momento para você fazer esse tipo de reflexão e colocar no papel, né, até em termos físicos, realmente você colocar isso para você falar assim: não, eu quero realizar isso para o próximo ano. E não só para o próximo ano, talvez você fazer metas de curto, médio e longo prazo. E eu quero compartilhar com vocês um pouco como que eu fiz esse processo agora, no final desse ano, e como foi interessante para mim também direcionar o meu conhecimento, né, e fazer isso aqui para vocês. Bom, para quem me conhece, né, vocês já vão perceber que tem algum tempo que eu estou estruturando essas metas, né, já para o próximo ano. E aí é importante, gente, primeiro, né, a gente começar pelo porquê, pelo propósito. Eu coloquei aqui rumo ao propósito, né, rumo ao que você quer fazer e realizar na sua vida, ou aquilo que você entende que é a sua missão de mundo, né, a sua missão aqui na Terra. Então, o mais importante, gente, antes até de você começar as suas metas, é você entender: poxa, isso aqui está dentro do meu propósito, isso aqui está dentro da minha missão de vida. Comece pelo porquê. Aqui já citando um pouco, né, até um vídeo, tem um TED que vocês podem assistir, que é muito bom, do Simon Sinek. Ele fala, né, comece pelo porquê, e ele tem um livro também a respeito disso. E se vocês colocarem comece pelo porquê ou citarem Golden Circle no YouTube, vocês vão encontrar esse TED. É muito legal, que ele explica, por exemplo, por que que a Apple é a Apple, por que que determinada empresa é determinada empresa e é reconhecida, porque ela tem um propósito, porque começa pelo propósito de vida. As pessoas, elas não vão comprar, entre aspas, né, você, ou gostar de você, ou seguir você, que seja, né, se elas não virem em você um propósito, uma missão nessa terra. E você tem que ter isso muito claro, isso tem que queimar no seu coração. Isso tem que ser algo que grite para as outras pessoas, mesmo que você não fale. Então saiba que você precisa entender qual que é a razão que te move, primeiro ponto. Se você ainda não descobriu isso, volta umas casas, eu falo, volta duas casas e tenta fazer um brainstorming. Coloca no papel aquilo que você quer realizar, e mais assim, o que que você quer, o que que faz brilhar o teu olho, o que que, cara, te realiza e fala: não, isso eu faria o resto da minha vida. É esse tipo de missão e propósito que você precisa ter claro para você. Tá? E isso não é só relacionado ao trabalho, tá? Aliás, não é relacionado ao trabalho, tem que ter, tá relacionado à sua missão de vida e a esse propósito que você tem, né? Então, antes de mais nada, faça isso, tá? Uma vez que você tem o seu propósito, a sua missão de mundo em mente, aí sim você pode começar as suas metas. E aí, eu falei um pouco sobre a questão de espiritualidade no último episódio, né? Quanto que é importante o Natal, a gente reconhecer que, mesmo que você não seja religioso, que determinadas datas são muito importantes para a gente ter essa reflexão. E que, por exemplo, determinadas pessoas que passaram na Terra foram muito importantes e marcaram a história. Assim como Jesus, na época do Natal, a gente lembra do nascimento de Jesus e que ele realmente marcou a época, uma história, ele deixou um legado. E eu começo muitas vezes a gente fazendo um exercício, né, com a minha equipe, toda a parte que a gente vai realizar, com uma oração. E eu sei que muita gente aqui não faz oração, mas se você conseguir trazer, à mente, né, aquilo que você quer realizar e colocar, né, nas mãos, de uma forma mais palpável, por exemplo, aqui eu dando um exemplo, tá, gente? Eu coloco nas mãos de Deus, eu entrego tudo que eu vou fazer ao longo do dia. Isso é muito importante para mim, porque eu tenho essa espiritualidade muito forte em mim, né? Mas você pode fazer um tempo de meditação com a sua equipe ou com você mesmo, né? Se você está escrevendo lá e fazendo apenas para você, dedicar um tempo. Você pode colocar uma música, num ambiente mais calmo, mais tranquilo, e você fala, não, pera, o que que eu, né, vou trazer à minha mente agora? E você poder focar, nesse momento de planejamento, tá? Então é assim que eu começo qualquer planejamento do meu dia até o planejamento de metas para 5 ou 10 anos. E algo que vocês, então, essa é a segunda dica aqui. A terceira, né, orientação que eu falo é: saiba onde você quer chegar, né? E às vezes, a gente tem que chutar alto, né? Porque eu também digo sempre essa frase, porque quem não sabe, para onde ir, para onde vai, para quem não sabe para onde vai, ou se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então você fala assim, ah, assim como Alice, né, no País das Maravilhas, fala pro gato, ai, senhor gato, eu quero, como é que eu faço para sair daqui, né? Como é que eu faço para ir para qualquer outro lugar? Ah, depende para onde você quer ir, né? Aí ela fala assim, ah, eu não sei bem onde eu vou, tanto faz. Aí ele vai falar, então qualquer caminho serve. E realmente é isso, né, gente? A gente precisa ter em mente onde eu quero chegar. Por exemplo, ah, eu quero ser referência na minha área de atuação, eu quero ser referência em pediatria, eu quero ser referência na área de maternidade, eu quero ser referência na área que eu trabalho, eu quero, enfim, se você é mãe empreendedora, você trabalha com roupinha, você trabalha com, sei lá, vende alguma coisa, bolo, qualquer habilidade ou qualquer coisa que você faz. Ah, eu trabalho no banco, tudo bem, eu quero ser o melhor funcionário. Então, não importa, a sua área, o que eu quero dizer, importa aonde você quer chegar, para onde você quer ir, onde você quer chegar. Lembre-se disso, tá? E foque nisso, né? E aí vem uma frase que eu adoro, eu realmente acho que é extremamente importante a gente pensar nisso, que é de Les Brown. Ele fala assim: mire na lua, porque mesmo que você erre, cairá entre as estrelas. Então, nessa hora, gente, esse exercício de bem-estar é você primeiro saber onde você quer e você mirar as suas metas, realmente falar, não, eu quero isso. E você pode, não tem limitação, não tem, ah, e se, ah, mas eu não tenho esse recurso, ah, mas eu não faço isso. Não tem limitação, você pode colocar o seu sonho e falar, não, o meu sonho é isso, meu sonho é isso. E aí você pode realizar, nesse momento, são metas e sonhos que você vai colocar sem pensar muito em como você vai realizar, né? E uma vez que você fez esse sonho, você fez esse brainstorm, colocou várias coisas no papel, aí sim você pode, eu falo ao momento do landing, né? De você pousar. Então, primeiro você voa, você vai lá no alto, você pensa, você fala, não, eu quero realizar tal coisa. E depois você pousa. O que que eu vou realizar a curto, médio e longo prazo? E nomeie essas metas. Então, para você atingir um propósito, pelo menos nomeie 3 a 5 metas que você quer realizar, né? E é importante que essas metas tenham um nome, um plano de ação e um prazo. Por exemplo, se eu nomear uma meta, o meu propósito é mudar, é transformar a vida das famílias através da pediatria ou através do meu trabalho. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso através do meu trabalho? Ah, eu vou produzir muito mais conteúdo no blog, eu vou produzir mais conteúdo no YouTube do Pediatria Descomplicada. Ah, eu vou lançar mais cursos, eu vou fazer cursos nessa área de desenvolvimento, cursos em determinadas áreas, eu quero escrever mais livros. Supondo aqui, como isso é o como? Como que eu vou fazer isso, né? E qual é o prazo? E qual é o prazo para cada meta? Não, o prazo para isso é até o final do ano. Prazo, esse aqui, sei lá, escrever um livro ou fazer um curso, é até tal mês do ano de 2022. E aí você coloca. Ou então você põe assim: não, isso aqui é a longo prazo. Eu quero fazer nos próximos 5 anos, eu quero realizar isso. E aí você pode ser mais realista nesse momento, sim. Sabendo o que é mais palpável para daqui 1 ano, o que é mais palpável para daqui 5 ou 10 anos. E onde você quer chegar? Lembra, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, tá? Então lembre-se disso, não tem sorte, né? Eu brinco que assim, não existe sorte, gente. Existe suor, sangue, suor e lágrimas. Na verdade, você sua, você trabalha, você se esforça. E Deus também honra isso, né? Então, você vai, faça seu trabalho, faça o que tem que ser feito e faça bem feito, faça com excelência. Então, coloque as suas metas e deixe isso palpável. Isso é muito importante. É para que você consiga definir o foco, para que você se mantenha em foco e que você volte ao seu propósito. Então, as metas têm que ter a ver, têm que ter relação com o seu propósito. E lógico que não precisa ser apenas você realizando essas metas. Por exemplo, você tem uma equipe, você tem outras pessoas que trabalham com você e que você vai direcioná-las para ajudá-las a realizar esses propósitos para 2022. Então, você vai colocar tudo isso no papel, tá? Realmente escrevendo o que está acontecendo. Você pode até fazer, aqui dando umas dicas, né, numa parede, colocar uns post-its e depois você passar para o computador, numa planilha, por exemplo. São coisas práticas e palpáveis para você usar, tá? E aí, então, várias dicas aqui. A próxima dica é: monte um plano de ação, né? Como que você vai fazer essa meta? Por exemplo, eu quero me tornar referência, né, na minha área de fazer bolo, ou no meu caso, por exemplo, eu quero atender tantas famílias, ou eu quero realizar tantas coisas. Então, eu preciso atender, né, de maneira palpável, eu preciso ir no consultório 3 vezes na semana, eu preciso me dedicar a melhorar o que eu estou fazendo. Por exemplo, se você trabalha com artesanato, eu quero descobrir novas formas de fazer isso, eu quero contratar mais gente, mais equipe para o negócio crescer, eu quero contratar, sei lá, uma equipe de marketing para fazer essa parte para mim e para eu poder ampliar o meu negócio. Aqui eu falo que tem empreendedorismo também, viu, gente? Eu sei que esse podcast é para bagunçar a cabeça de vocês, é para tirar vocês do lugar comum, é para tirar vocês dessa zona de conforto mesmo, tá? Ou eu falo: não, eu quero escrever alguma coisa, eu quero fazer um livro. Então, tira do papel, começa. Eu vou me dedicar uma tarde, por exemplo, a escrever textos, eu vou me dedicar um período do meu dia, uma vez por semana, para fazer isso. Ah, eu quero passar tempo de qualidade com os meus filhos. Isso pode ter nas metas, né? E você vai escrever e você vai falar: não, toda sexta-feira à tarde, por exemplo, quero ter uma tarde livre com os meus filhos. E isso é super possível, né? A gente só precisa se organizar, né? Então lembre-se disso, organização é muito importante, mas para isso você tem que ter o seu propósito, você tem que colocar metas e você tem que se organizar. Mais uma dica aqui, né, que eu não coloquei antes, mas é você nomear por áreas, né, as suas metas. Então, por exemplo, quais são as suas metas familiares? Ah, eu quero realizar isso na parte de família. Eu falei aqui de ter tempo mais, por exemplo, de qualidade com as minhas filhas. Quais são as minhas metas profissionais? E pode ter muitas metas profissionais. Você colocar: não, eu quero realizar isso nessa área profissional. Qual é a minha meta relacionada a casamento, né? Por exemplo, ah, eu quero ter uma vez por semana eu vou ter um tempo de almoço, um tempo de qualidade com o meu marido, com o meu companheiro, com o meu cônjuge. Super importante. A gente quer fortalecer o casamento, a gente quer que a família seja unida. Isso é importante, que você tenha esse tempo de qualidade, de conversa, né, que não vai ter os filhos, por exemplo, por perto, mas que você consegue deixá-los com alguém de confiança durante o dia, por exemplo. Na área espiritual, ah, eu quero fazer determinada coisa, ler, né, a Bíblia, meditar, não sei o quê. Então, tem coisas que você pode colocar nessa área espiritual também, e de espiritualidade, que é importante. Na área falei da área de negócios. Então, são todas essas áreas aqui. Eu vou lembrar a área que eu tinha colocado aqui também, que era, na área de saúde. Então, na área de saúde, o que que é importante? Ah, eu vou, fazer exercício todos os dias, eu vou começar a correr 3 vezes por semana, então coloque metas aí para você também melhorar a sua saúde, o seu saúde física, né, e mental também, por que não? Tá? Então, essas são coisas que é importante você colocar. E aí, a partir disso, monte um plano de ação. Ah, eu vou fazer isso, eu vou realizar. E lembre-se, gente, também que é importante você ter um método, né? Por fim, a última dica é para você estabelecer suas metas, é importante que você tenha um método de mensurar os seus resultados, né? Isso vale tanto para você se motivar, então daqui 3 meses, o que que você conseguiu, o que que você não conseguiu? Ah, eu não consegui isso ainda. Então, o que que eu vou fazer para conseguir realizar essa meta? Isso vale para você se motivar, para você ver também aquele resultado, aquela meta, aquela, né, coisa acontecendo, e você falar, nossa, deu certo, eu consegui. Porque quando a gente projeta algo, isso parece, isso no plano, né, no nosso pensamento, ele já aconteceu. Então, por isso que é importante a gente projetar o resultado daquilo que a gente quer. E mostrar que é importante, e mostrar que você se dedicando, que você vai conseguir. Então, você vai se tornar uma pessoa muito mais realizável, dessa forma. Tenho certeza disso. E aí também vale, né, em termos práticos, você, por exemplo, ter um planner, você colocar tudo numa planilha de Excel, você poder registrar ali. E, lógico, celebrar também no próximo ano, que sempre tem esse momento de gratidão, é você agradecer por tudo o que aconteceu no último ano, tudo que aconteceu no ano anterior. E lembrar, e abrir aquela planilha e falar, nossa, eu consegui realizar tudo isso, foi muito bom. Vamos fazer no próximo ano, eu quero mais. No próximo ano, eu quero mais. E não porque você tem que ser, ah, eu quero mais. Não, em termos de ganância. Não, é em termos de realização mesmo. E coisas boas que você vai estar fazendo, né? Até de aperfeiçoamento pessoal mesmo. Lembre-se, gente, que a gente precisa mirar alto, a gente precisa sonhar. É tão importante sonhar para qualquer pessoa. Então, não deixe de sonhar, não deixe de colocar isso no papel e fazer essas coisas. Depois, me conta aqui no podcast o que que vocês acharam dessas dicas, se vocês estão gostando. Me marca lá no Instagram, o arroba Pediatria Descomplicada. Se você é profissional da saúde, eu tenho um Instagram que chama arroba ped_experts. Ele é um Instagram, um perfil que eu trago conteúdos de capacitação para profissionais na área materno-infantil, na área da saúde, e é um perfil que realmente eu convido você a seguir. Tá bom, gente? Então, esse foi o Pediatria Descomplicada, um episódio para você estruturar metas para 2022. E vejo você realizando essas metas e todos esses sonhos para o próximo ano. Um grande beijo e até o próximo podcast. Se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais com o meu arroba Pediatria Descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!